O primeiro semestre de 2023 estava bem normal para o Alan de Souza Meira, de 18 anos. Ele estava no terceiro ano do ensino médio, com notas relativamente ok, indo na escola, encontrando os amigos, num clima de tá quase acabando.
Vou para a escola, é só mais um dia, daqui a pouco acaba, né? Já estou no último ano, vou conseguir terminar tranquilo e é isso. Mas, tipo assim, pro meio do ano pra cá, acabou que mudou basicamente tudo na minha vida, pelo menos.
Eu encontrei com ele numa tarde de outubro, num parque que fica na frente da casa dele, no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo.
Aconteceu um negócio que eu não tava conseguindo ir pra escola, e que eu criei um bloqueio pra ir.
O namoro de mais de um ano acabou. A ex é da sala dele, e isso bateu forte no Alan. Ele entrou em depressão e a escola não era um lugar que ele queria estar.
O difícil é sair da cama pra ir pra escola, na verdade. Tipo assim, é muito difícil eu botar os pensamentos no lugar e, tipo assim, botar, pô, as coisas vai dar certo, vai estar de boa, vai, né? É muito difícil eu sair da cama, tá ligado?
Ele passou a faltar, ficou mais de 15 dias sem ir e descobriu que tinha perdido a vaga.
Não teve um aviso, assim, da escola, né? Tipo assim, talvez, sei lá, e-mail, mas... Nunca vi muito e-mail, então, sei lá. Mas ligar lá pra casa ou algo do tipo assim, nunca teve.
Um contato da escola poderia ter feito a diferença, como se vê em experiências de busca ativa por aí. Apesar disso, o Alan acha que o problema era mais complicado pra ele.
Eu acho que, pra mim, se eles tivessem avisado de um jeito ou outro, eu acho que ia ter perdido a vaga do mesmo jeito. Porque, tipo assim, não é um negócio que eles podiam... Não é muito que eles possam resolver, sabe? É um negócio que é eu que tenho que decidir ir pra escola, eu que tenho que ter força pra ir pra escola, então, tipo assim, é meio complicado pra eles, sabe?
Vale repetir, o Alan tá em depressão e não teve um encaminhamento da escola pra um atendimento na rede de saúde. Ele chegou a fazer terapia, mas com um profissional pago pelos pais. Depois que soube das dificuldades pelas quais o Alan tá passando, a escola conseguiu reverter a perda da vaga dele. Mas para mantê-la, ele precisa ir às aulas, o que quase não tem acontecido.
Qual foi a última vez que você foi na escola?
Que eu fui na escola? Putz, eu nem lembro. Vamos dizer... Acho que é 2 semanas atrás.
Fazia quase 2 semanas mesmo. Em casa, o Alan não era o único que estava sem ir para a escola. A irmã dele, de 16 anos, também parou de frequentar as aulas, mas por outro motivo.
Ela falava que, tipo assim, na sala ela não tinha conversado com ninguém, não tinha conhecido ninguém, tipo assim, de amigo na sala. E ela tava indo muito sozinha. E recentemente, basicamente, a gente descobriu que ela tá grávida. Ela tá com 7 meses, na verdade, de gravidez. E, tipo, a gente ficou sabendo, basicamente, mês passado que ela tá grávida.
O abandono escolar acontece quando o aluno para de ir pra escola, que é o caso do Alan e da irmã dele. E a evasão pode se concretizar se no próximo ano eles não se matricularem de novo. O Alan, que já foi reprovado uma vez, não acredita que vai passar de ano. Mas ele está determinado a encerrar o ensino médio.
Eu acho que valeria muito mais a pena eu voltar e ir para a escola e terminar logo, porque, tipo assim, você acha emprego muito mais fácil tendo o ensino médio concluído, tá ligado? Então, acho que valeria muito mais a pena voltar para a escola. É o que eu penso. E eu acho que eu voltaria, assim, tranquilo. Se eu passar essa fase, no caso, né? Então, acho que eu conseguiria voltar, assim, bem.
No Brasil, a taxa de abandono escolar evolui de acordo com a idade dos alunos. Ela é de 0,5% nos anos iniciais do ensino fundamental e chega a 2,2% nos anos finais dessa etapa. No ensino médio, que é o caso do Alan e da irmã dele, aumenta para 6,5%. Esse número não considera quem já evadiu. Números mais recentes mostram ainda que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. Essas crianças e adolescentes não são considerados pelas estatísticas que medem os resultados de aprendizagem, como o IDEB. E por isso, muitas vezes acabam sendo deixados de lado pelo Estado.
Para se aprofundar nesse tema, o Folha na Sala traz nessa semana uma conversa com o Chico Soares, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. O Chico foi presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e é um dos maiores especialistas em estatísticas nessa área. Ele explica que os dados indicam, de várias formas, se o direito à educação está garantido no país. Direito esse que o Alan quase perdeu, e que está sendo negado, principalmente, a um grupo muito expressivo da população, o de crianças e jovens negros. Essa é uma das preocupações atuais do Chico, a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre a permanência na escola e sobre as trajetórias educacionais. Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou Paulo Saldanha. O Brasil teve nas últimas décadas avanços importantes na questão de acesso à escola, mas ainda enfrenta grandes desafios de permanência. O senhor, professor, tem desenvolvido estudos que se debruçam sobre as chamadas trajetórias educacionais. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente o que, que significa a trajetória educacional.
Ô Paulo, primeiro, muita satisfação de estar falando com você. E esse tema da trajetória é um tema recente, mas ele é muito importante por uma razão que todo mundo entende. É que a trajetória é possível de ser obtida para todos os estudantes, não apenas aqueles que estão na escola. Isso é muito importante porque a avaliação, o SAEB, você só tem a nota do estudante que está na escola, na realidade, que esteve na escola naquele dia. A trajetória, ela é obtida no painel longitudinal do censo e nenhum aluno sai de lá. Se ele saiu da escola, a trajetória dele é interrompida. O que é a trajetória? Aí é muito fácil, 6 anos no primeiro ano, 7 anos no segundo, 8 anos no terceiro. Quando você caminha dessa forma, você tem uma trajetória regular. Se no meio do caminho você abandonou, você tem uma trajetória interrompida. Se você no meio do caminho teve uma evasão, aí é mais sério. Você teve uma trajetória que vai ser considerada pior. Então, o que eu estou defendendo é que a gente traga a ideia de trajetória regular como um indicador central do monitoramento do sistema educacional brasileiro, de educação básica.
Isso significa, professor, que a trajetória, então, vai ser um índice de qualidade da educação?
Exatamente. Juliana, que coisa boa você ter falado a palavra qualidade. Entenda, nós precisamos, isso a gente já acostumou no Brasil, a dizer, olha, o direito à educação tem que ser concretizado em resultados, resultados objetivos. Mas são dois resultados, não apenas um. A primeiro é a permanência, o segundo é o aprendizado. O que, que a gente quer? Que a criança fique na escola e que ela aprenda. Nós temos dado pouca ênfase a essa dimensão dela ficar na escola. Não é que a gente não considere, a gente fala assim, ah, tem defasagem da idade séria. Claro, mas você está considerando só aqueles que estão na escola. E eu preocupo, e o Brasil tem que preocupar com aqueles muitos que saem da escola. Aliás, são eles que mais precisam da qualidade do sistema.
Essas trajetórias irregulares, elas dizem também sobre desigualdade, né, professor? Que é uma marca do país e que começa na escola também. Quais grupos sociais eles estão mais sujeitos a essas trajetórias irregulares? E quais grupos estão sujeitos às trajetórias regulares?
Percebam, o Brasil é um país profundamente desigual. Então, a gente trazer a desigualdade para o centro do debate educacional e do debate social também, ela, claro, isso é muito importante. Então, eu costumo dizer, Juliana, que desigualdade também é resultado. Quer dizer, aqui eu estou cutucando meus colegas que põem ênfase apenas no nível. Eu quero que tenha nível alto, mas que seja para todos. Aí a gente sabe quais são os fatores que afetam. Nós acabamos de fazer um estudo onde a gente chama muito a atenção de que, na realidade, os fatores para os quais nós temos dados, eles agem de forma com interação que a gente usa. Eu não posso olhar uma criança só por uma dimensão. Eu tenho que olhar pelas três dimensões, que é a dimensão que é sexo, nós não temos outra informação, raça e nível socioeconômico. Nesta combinação é que a gente deve olhar.
Quais grupos são esses, professor, que eles sofrem mais essa desigualdade e os efeitos dessa trajetória irregular?
Eu acabei de dizer que esses grupos eles são constituídos de três informações. Né? Então, quando nós fomos estudar, não há muita novidade nos grupos, mas na relação entre eles há. Então, qual é o grupo que tem uma trajetória regular em maior proporção? É o grupo das meninas brancas de nível socioeconômico alto. Agora, vamos lá para o fim da escala. Qual é o grupo que tem pior situação em termos de trajetória regular? São os meninos pretos pobres. Tem muitos outros grupos parecidos com esses dois, mas perceba, isso é uma situação claramente no Brasil. Primeiro, não dá para separar, dizer que é só uma das características, mas um grupo cá embaixo 20%, o outro lá em cima 80%. É uma desigualdade intolerável. E eu estou falando, Juliana, de desigualdade na permanência. Então, quem não permanece não aprende. Então, tudo isso é que eu tenho insistido muito. Nós precisamos trazer a permanência e, naturalmente, trazer a desigualdade para o centro do debate. Esse trabalho que a gente fez é para fazer esse desempenho. Eu estou muito empenhado que esse tipo de discussão impacte as decisões sobre o VAR.
O Fundo de Manutenção da Educação Básica foi aprovado pelo Congresso em agosto e é o principal mecanismo de financiamento das fases iniciais do ensino público no Brasil. O parlamento tornou o Fundeb permanente e aumentou a participação da União no fundo dos atuais 10% para 23%. Outra novidade do relatório é a complementação vinculada ao resultado, o VAR. Incentiva a melhoria contínua da educação.
E, professor, qual que é o quadro geral hoje que a gente consegue olhar? Quantos por cento dos jovens que vocês analisaram têm uma trajetória esperada?
Ô Paulo, eu quando me fazem essas perguntas, eu fico até um pouco com vergonha de dizer os números, porque o Brasil podia estar melhor. E só 50%, 52% dos dados que a gente, das coortes. Deixa eu explicar isso. Para que o seu ouvinte possa entender. Nós acompanhamos os alunos de uma coorte. O que é uma coorte? Os que nasceram num determinado ano. A partir do ano 2000, o INEP tem o nome de todos os estudantes que estudaram em todas as escolas do Brasil. Então, eu posso acompanhar a trajetória de todos os estudantes que nasceram no mesmo ano. E agora a gente já tem várias coortes que acompanhamos. Só 50% dos estudantes têm trajetória regular. Por que que isso é tão complicado? Primeiro, para o estudante. Quer dizer, muitos continuam, mas você continua atrasado. Você vai perder um ano lá na frente de inserção qualificada. Mas tem outro problema, que é o fato de que eu preciso ter mais escolas, mais professores, do que eu precisaria se o sistema fosse um ano escolar para um ano de idade. Quer dizer, se a gente atender melhor os estudantes, nós vamos poder pagar mais as professoras, nós vamos poder ter melhor aprendizado. Então, os 50% ele é escandaloso porque ele mostra que não estamos usando bem os recursos, por um lado, mas o que me interessa mais, não estamos garantindo como podíamos garantir o direito das crianças.
E, professor, se esse número é tão significativo e, como o senhor disse, escandaloso, por que que essa análise não é levada em consideração ainda?
Não é que ela não é considerada, nós não tínhamos esse dado. A novidade foi que o Brasil passou a ter, porque nós estamos falando de dado longitudinal. Então, quando eu passei pelo INEP, esse processo tinha começado, mas nós tínhamos ali 4, 5 anos de acompanhamento. A gente não podia fazer muita coisa, porque a coorte ainda não tinha terminado. Para a sociedade entender, eu estou dizendo, olha, depois de 9 anos, só 50% está com trajetória regular. Mas agora você tem toda a razão, o dado existe e ele precisa impactar a política pública. Deixa eu insistir nisso. Os dados que existem hoje, eles fazem vista grossa para os alunos fora da escola, o que para mim é uma maldade, porque são os que mais precisam do sistema. E além disso, eles não consideram de uma forma incisiva a questão das desigualdades.
O professor, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele sempre comenta sobre os resultados relacionados às taxas de extorsão idade série, né? Que é aquela taxa que mostra o porcentagem de alunos que está 2 anos ou mais atrasados na série que era esperada, né? E ele faz uma relação com o resultado de alfabetização, ou seja, escolas e cidades que têm melhores resultados de alfabetização tendem a ter taxas de idade série menores. Eu queria saber do senhor se, nesses estudos que o senhor tem, há alguma correlação entre bons desempenhos nos anos iniciais e menores repetências e abandono, e o que, que essa taxa de extorsão em idade série tem de limitação.
Paulo, primeiro eu vou ficar super feliz quando o ministro, ao invés de falar proporção idade série, ele falar de trajetória regular. Perceba, a trajetória regular leva em consideração tudo isso. Quer dizer, se o aluno está com defasagem de idade série, ele não está com trajetória regular. Mas, insisto, a trajetória regular leva em consideração os que estão fora da escola. Nós precisamos nos dar conta de que tem aluno que saiu, que está com trajetória interrompida. Quando eu uso a defasagem idade série, esses alunos que estão fora, estão completamente fora. Bem, a segunda parte da sua pergunta, ela nos chama a atenção para uma coisa importante. Há evidências, que não são evidências frágeis, que como nós fazemos a avaliação? em parte dos estudantes, tanto que existe a lei que obriga a ter mais de 80% dos estudantes. Há uma relação entre mais exclusão e melhor desempenho.
Pelo que o senhor está falando, professor, um IDEB alto não necessariamente reflete uma educação de qualidade, porque às vezes ela pode esconder aí uma exclusão grande, é isso?
Quando eu considero os municípios que têm IDEB alto, eu esperaria que esses municípios também tivessem uma alta proporção de trajetória regular. Não é isso que acontece. Em torno de 30% de municípios com IDEB alto têm trajetórias com muitas irregularidades ou trajetórias interrompidas. E isso é muito duro, porque, perceba, é muita gente que está num lugar que a sociedade está dizendo, está tudo bem, o IDEB está alto, então aqui está tudo bem, vamos comemorar, etc, etc. Lá dentro tem aqueles estudantes que ficaram para trás, que estão fora da escola. Percebe? Então a gente precisa considerar essas duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Nós estamos num momento de transição, mas é importante que a gente diga, não é tolerável não considerar quem está fora de escola e não considerar as desigualdades. O tempo da medida apenas é alto, o IDEB alto, tem que passar. Por quê? Porque o país não pode ficar excluindo pessoas como exclui e não levar esses excluídos em consideração nos indicadores.
A gente segue falando de educação para lembrar que o fechamento das escolas durante a pandemia colocou milhares de estudantes na estatística da evasão escolar.
A situação foi ainda pior para 5 milhões e meio de crianças e adolescentes em todo o país, que no ano passado não tiveram atividades escolares. A maioria simplesmente porque não recebeu nenhuma durante a pandemia. E quase 1,5 milhão não frequentou mais a escola.
Eu criei um bordão que comunica bem, que fala assim, qualidade para poucos não é qualidade. Percebe? Então eu posso ter um IDEB alto onde nem todos estão incluídos. E isso me incomoda muito. Quer dizer, eu quero ter indicadores que quando a gente falar de qualidade, eu estou falando de qualidade para todos. No entanto, o IDEB, ele desempenhou um papel muito importante, que foi chamar a atenção para essa associação entre direito e resultado. Quer dizer, se a criança não ficou na escola e não aprendeu o resultado, o direito dela não foi atendido. Então, a educação, muito lentamente, foi incorporando a ideia de resultado. Agora, nós estamos requalificando os resultados, né? Que tem que, a desigualdade tem que diminuir e a gente não pode conviver com a exclusão. É um processo, gente. É o processo das políticas, da discussão social, mas também da pesquisa, dos indicadores.
Professor, nesse artigo que a gente comentou anteriormente, você fala sobre a pedagogia da repetência. Queria entender melhor o que é isso.
Ô, Juliana, esse termo, pedagogia da repetência, ele foi cunhado por um educador importante, Sérgio Costa Ribeiro, que era muito impressionante. O Brasil, ele transferia para o estudante a parte mais frágil, o problema do sistema. Eu te reprovo, agora é você o responsável pela reprovação. E a reprovação era a porta de entrada para a evasão. Então, hoje, o que a gente está discutindo é dizer, olha, o direito, ele envolve a permanência. Se o estudante não aprendeu, a escola, e para isso ela precisa de condições, ela tem que trabalhar com aquele aluno para que ele permaneça na escola. E não simplesmente dizer, você está reprovado, e no fundo, dizer, a culpa é sua. Então, a pedagogia da repetência era aquela situação onde a escola se punha numa situação muito cômoda. Olha, é você. Você é o fracassado, você é o incapaz. Né? Ao invés de pensar, sou eu quem devo lhe dar condições para o seu sucesso. Então, isso foi uma coisa muito importante aí na discussão da pesquisa em indicadores do Brasil e hoje é muito claro, nós não queremos voltar e nem deixar esta pedagogia influenciar a rotina. Né? Pedagogia da repetência, não.
A gente vai voltar a falar de IDEB daqui a pouquinho, mas eu queria insistir nessa questão do abandono, né? Em que a repetência muitas vezes é apontada como um passo inicial até chegar no abandono, né? O Brasil tem uma taxa de abandono que é na média de 0,5% nos anos iniciais, chega a 2,2% nos anos finais, e aí chega no ensino médio a 6,5%. Eu queria que se o senhor pudesse me falar, há uma idade que é mais crítica para a evasão e para o abandono? Alguns outros dados que indicam um momento crucial? E a gente está falando de percentuais, né? Esses percentuais são altos?
Paulo, eu preciso aí interagir com você nas definições. Entenda o seguinte, quando a gente fala abandono, é a criança que saiu durante o ano letivo, mas ela voltou no ano seguinte. Tá? Ela volta provavelmente para o mesmo ano. Agora, a outra, quando ela evade, ela não volta no ano seguinte. Então, o que às vezes a gente não percebe, quando a gente está falando, a taxa de abandono é pequenininha. Mas cuidado, o aluno que evadiu já não está aí. Então, o nosso sistema ele vai excluindo estudantes, deixando de considerar esses estudantes nas taxas. Esse aqui é um ponto importante. Então, lembrando que quando o aluno evade, é muito mais sério do abandono. Embora o abandono ele volte para a mesma série. E não é nada razoável isso. Você comentou a questão do ensino médio. No ensino médio, essas coisas ficam muito acirradas, né? E isso era exatamente o motivo da busca por uma reforma no ensino médio, no sentido de que ali a taxa de abandonos era muito grande, a defasagem da série mesmo para os que estão na escola é muito grande. Então, é como se essa etapa do ensino ela tivesse deixado de atender à realidade dos estudantes. Então, é só lembrar que nós vamos compondo. E aí chega nos 52%. Você percebe, os 52%, que é taxa de trajetória regular, não dialoga muito com essas taxas pequenininhas de abandono. É porque uma coisa vai compondo ao longo do tempo. Quem abandonou já ficou com trajetória irregular. Você percebe? Quando eu tenho 1% no primeiro ano, 1% no segundo, 1% no terceiro, eu vou criando cada dia mais um grupo de estudantes cada vez maior que tem trajetória irregular. Percebe? Então, é só tomar cuidado, por isso é que eu continuo defendendo a ideia da trajetória, que é cada aluno onde ele está e onde ele deveria estar, e não necessariamente ficar colocando para apenas o aluno que está no sistema.
O senhor falou sobre o IDEB, né, e ele vai passar por essa reformulação. O que um indicador de qualidade de educação básica deve contemplar?
Juliana, primeira coisa é nós precisamos ter muita clareza que o direito que não é monitorado não é direito, pode ser uma utopia. Então, tem atores educacionais que têm muita dificuldade com o monitoramento do direito. Eu entendo os argumentos. As avaliações no Brasil não são feitas das melhores maneiras possíveis. Sim, nós podemos melhorar. O que eu não posso é dar um passo atrás de dizer que eu não vou fazer monitoramento. O que, que a gente está defendendo? Quer dizer, a gente tem discutido, eu e tem um grupo grande de pessoas no Brasil preocupado com essa mesma pauta. A gente está dizendo, primeiro, são três resultados que precisam ser monitorados. Nós já falamos dele. A permanência, o aprendizado e a desigualdade. E aí eu crio outro bordão. Desigualdade também é resultado. Eu preciso dizer para a sociedade que se você tem alunos numa determinada categoria, com desempenho muito diferente de outra categoria, isso é ruim. Você tem que ter um projeto pedagógico que incide sobre isso. Então, esse indicador que a sociedade vai trabalhar, ele tem que ter essas três dimensões.
Professor, quando a gente fala de IDEB, a gente está falando de, sim, em resumo, três níveis aí, né? O governo federal fazendo uma avaliação de alunos que estão em escolas públicas que são ligadas às secretarias e sistemas de ensino. Os sistemas de ensino, e mais precisamente as escolas, eles têm se apropriado dessas avaliações de larga escala como ferramenta pedagógica mesmo? Ou seja, esse monitoramento tem conseguido levar à melhoria de resultados?
Paulo, quando você pergunta sobre melhoramento de resultados, eu queria te pedir para mudar um pouco a linguagem. Você quer, e eu, é melhoramento no aprendizado. Essas coisas, elas não são idênticas. Por quê? Isso é um problema delicado no Brasil. A nossa métrica é toda baseada em questões de múltipla escolha. E a vida pede ao estudante mais do que a múltipla escolha. Então, embora a nossa métrica permita um monitoramento, ela não me ajuda muito no ensino. Por quê? Porque no ensino eu precisaria de avaliações formativas. Eu defendo muito que nós precisamos, nesse novo ciclo do IDEB, abrir espaço para avaliação formativa e manter a avaliação que a gente chama somativa funcionando. Mas eu vou gastar, eu estou defendendo isso, gastar um pouco dos recursos dessas avaliações que são feitas, que hoje são utilizados basicamente para medida, usar parte desses recursos para aproximar a avaliação, que tem que ser outra, do ensino. e, portanto, potencializar o aprendizado. Mas a sua resposta à sua pergunta, não, as avaliações atualmente, elas não têm o impacto no aprendizado que a gente gostaria que tivesse.
No ano passado, o Brasil não atingiu nenhuma meta do IDEB nas etapas da educação básica. De cada 10 estudantes com 7 anos, do segundo ano do ensino fundamental, 3 não conseguiam escrever nem ler palavras isoladas, ou seja, não estavam alfabetizados.
E isso é algo que precisa ser tratado no próximo ciclo.
Professora, a gente falou de monitoramento e aí eu queria partir para o monitorar o quê, né? Ou seja, a gente tem esses dois lados, né? E aí durante muitos anos se falou de que o Brasil não tinha uma base que definisse o que se deve ensinar nas escolas e aí seria muito difícil enfrentar o desafio da baixa aprendizagem, né? A Base Nacional Comum Curricular e também, obviamente, em conexão com o que está descrito no SAEB, né, no que deve ser questionado, elas têm cumprido esse papel? Há duas dimensões aí nesse sentido?
Nós, quando discutimos um projeto pedagógico, a gente tem um conceito bem estabelecido na literatura. Um projeto pedagógico, ele tem três dimensões: o que ensinar, como ensinar e como avaliar. No meio desse triângulo estão as questões, as tarefas, as atividades. Eu vou usar a palavra tarefa, uma palavra um pouco dura no ambiente educacional, mas entenda o seguinte: a tarefa, ela é a unidade de expressar o que ensinar. Você vai ensinar aquilo que você precisa fazer na vida. Ela é a unidade da formação do professor. O professor, a professora tem que aprender a capacitar, a possibilitar seus estudantes a resolverem as questões, as tarefas que a vida vão pedir. E a avaliação também, percebe? Então, esse triângulo, ele está manco no Brasil. Por quê? Finalmente, a gente tem uma Base Nacional Comum Curricular.
A Base Nacional Comum Curricular foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O documento vai orientar os currículos da educação básica e estabelecer conhecimentos, competências e habilidades para os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental.
Isso é bom, mas ela não foi traduzida em tarefas. A base é um conjunto de comandos. Às vezes, esses comandos são de difícil interpretação. Eu acho que o ensino médio, a crise no ensino médio, na reforma, tem algo a ver com isso. Quer dizer, a base, ela é tão hermética que ninguém sabia exatamente o que era para fazer. E quando foram fazer, as decisões não foram as melhores. Quer dizer, a gente tem um espaço aí nesse próximo PNE para dar um passo ainda maior nessas especificações. Eu fico sonhando, Paulo, em coisas assim muito simples e que poderiam ter. Imagina que um pai, ou provavelmente uma mãe, chega na escola e pergunta: diretora, o que minha filha vai aprender? E que a diretora tiraria, falando: sua filha vai aprender a ler esse tipo de texto no primeiro ano, esse tipo de texto no segundo ano, esse tipo de texto. Quer dizer, que o projeto pedagógico consagrado em tarefas fizesse parte da rotina de planejamento das escolas. É isso que funciona em qualquer lugar. Aliás, no Brasil tem com essa tradição de cursinho, de passar em concurso, etc., etc., ele é todo organizado em cima disso. O que é que vai cair, né? Eu diria, o que é que a criança deve aprender? Está concretizado? É a linguagem que todo mundo usa aqui na escola? Então, nesse próximo ciclo, essa concretização do que se deve aprender tem que bater no ensino e tem que ser usado na avaliação. A nossa avaliação, ela está deslocada disso. Ela ganhou vida própria, quer dizer, você mede, mas agora você está medindo e a medida dominou tudo nesse instante, né? Eu espero que no próximo ano essas coisas possam se reequilibrar.
E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou o Paulo Saldanha.
E eu sou Juliana Deodoro. Nós fazemos a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier faz a supervisão de roteiro. O Luan Alencar é o nosso editor de som. E nesse episódio nós usamos áudios de TV Câmara, TV Brasil, SBT e Canal Gov.
Se você está gostando do podcast, indica para seus amigos, colegas, familiares, indica para todo mundo. E não deixe de seguir na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada, até quarta que vem.
Beijo.
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.